Estamos começando mais um episódio hoje de forma especial, não só pelo tema que a Agli ama, né, falar sobre, mas também porque nós vamos fazer o nosso primeiro papo A3 da temporada, e não podia ser diferente, né? Se o tema é sobre sexo, a gente tinha que trazer um profissional do sexo.
E trouxemos ele, que é cantor, sexólogo, psicólogo, que ele é tudo e mais um pouco. Luan Lyson, que vocês já conhecem por histórias, né? Vocês já ouviram a voz dele, por sinal, algumas vezes. E aí, Luan?
Oi, lindas. Ai, gente, tão bom estar aqui, né? E que seja de muito prazer, né? Eu sou o Luan, sou psicólogo, sexólogo. Estou aqui hoje pra conversar sobre sexo com vocês. Simbora?
Sempre quis, gente. Eu sempre quis mesmo esse episódio, entendeu? Porque era uma coisa, assim, que eu queria me testar. Como era que eu seria em frente às câmeras.
Que câmera?
Olha, as câmeras. Eu quebro a quarta parede aqui onde eu estou, que tem um monte de câmera, que eu tô no Big Brother. Pronto, eu sou artista pornô e eu queria que vocês vissem esse meu lado, essa minha nova versão do fragmentado da vida real.
Não, mas o que a Aglisson falou, que já tava preparado faz é tempo, esse episódio tava mesmo. A gente já tinha combinado com a boneca que ela ia vir, ela dá o nome, e ela disse uma frase quando a gente fez o convite na época, que foi muito certa, e se concretizou. Que ela disse, só vou se for pra falar de sexo e putaria.
Eu disse mesmo, pois estamos aqui para falar sobre o melhor da vida.
Já dizia o teu vizinho naquela época lá do condomínio de Dona Geni. Sexo é bom!
E por incrível que pareça, esse é o episódio 24. Estamos reunidos aqui, são um antos de homossexuais que eu amo.
Quando a gente fala de sexo, muitas vezes a gente traz muitos tabus, muitas fantasias. Olha por esse lado negativo da coisa, né, Léo? O que é que você acha?
O quê, mulher?
Eu acho que sexo é tudo de bom, tudo na minha vida. Eu não sou nada sem.
Sexo é saúde, né, meu amor?
Sexo, por isso que eu sou saudável.
E por isso que eu tô morrendo, amigo. Eu tô já da azul.
Com essa premissa, vai começar mais um episódio do Papo de Vizinha. Ai. Então, como nós já falamos, o episódio de hoje vai ser sobre sexo, né? Esse universo maravilhoso, esse tema que todo mundo ama, uns têm medo. Mas enfim, a gente vai conversar muito ainda. Porém, como a gente sempre inicia com os convidados, a gente faz aquelas historinhas de as primeiras lembranças que a gente tem, né, do convidado. E nós vamos iniciar com as histórias dele. Vamos lá, Luan, qual é a sua primeira lembrança que você tem de mim e da Agli?
Da Jeff, tem uma lembrança maravilhosa do Rui Barbosa. A gente meio que voltava juntos da escola, no ensino médio. E, na verdade, a nossa amizade começou no EJC, né? Porque foi lá que todos os babados...
Tudo foi revelado.
Tudo foi revelado, tudo aconteceu. E a gente se jogava naquela época, né? Porque nós éramos cantoras, atrizes, produtoras, dançarinas.
Apresentadoras.
Cristãs. Jefferson se aposentou, né?
Aposentei mesmo.
Pois é, foi nesse contexto que eu conheci Jefferson e a Agli. Bem,
e as vivências.
Foi também, né, a primeira vez. Foi na JC, a primeira vez que eu vi a Agli.
Foi bêbada.
Não.
Na época eu não bebia, mamãe.
Beijou a lá.
No Paraná. Tem até hoje esses vídeos.
Mas não foi.
Tu tem, Agli?
Eu não vou nem dizer o que é que ela tem mais naquele computador dela.
Que tem a ver com o tema. Fica aí pra vocês tentarem adivinhar.
E aí, na verdade, a Agli, a primeira vez que eu vi a Agli foi a gata sendo garçonete. Garçonete. Foi assim, foi pronto. Depois disso aí, a gente começou a se aproximar. E foi por causa da Jeff também, que nós começamos a congregar todos juntos.
É, porque vale lembrar que a Agli já foi do EJC, eu amo dizer esse fato da vida dela.
Enfim, mas é aí, né? Essa vivência mesmo, eu conheci a Lai por conta do EJC, por conta da bicha Jefferson. Antigas e gostosas.
Pois a primeira lembrança que eu tenho da Lai foi da gente voltando do Rui Barbosa. Eu lembro como hoje, as bonitas voltando pela 15, porque Lai morou toda a vida na 15. Se mudou agora, né? Saiu da 15, mas foi pra uma rua depois. Uma das primeiras lembranças que eu lembro da Lai era quando elas eram engajadas na JC, no teu encontro, tu tocando bateria, mulher. Aí teve várias e várias histórias, foi por tudo. E eu lembro que uma vez, quando eu fui contar a Luan, né? Quando eu fui me assumir pra Luan, porque foi um pantinho do tamanho do mundo, teve que ir pra praça pra conversar, a bicha toda se tremendo. Aí eu fui dizer pra Luan, eu disse, não, mulher, eu não vou conseguir. Eu disse, eu não vou conseguir dizer. Aí ele só disse assim, mulher, o que foi que tu já fez que eu nunca fiz? Aí eu, eita, diabo, vou é agora.
Eu conheci a Luan bem mais antes dessa história que eu vou contar, mas pra quem não sabe, foi a Luan que me acudiu quando eu caí a primeira vez de moto. Eu não sabia a quem recorrer. Eu disse, meu Deus, quem é que mora mais perto daqui? Fui lá pra casa da Lai. Toda me tremendo, mulher. Toda rasgada. E a mãe dele morta de preocupada. Meu filho, tá tudo bem? Quebrou algum osso? E a Luan, tá bem, mulher? Olha aí, ó. E eu toda me tremendo. A Luan me deu um copo d'água. O que eu acho engraçado é que elas começam falando da vivência cristã e cortar pra depois falar de sexo, né? Que eu amo.
Mas faz todo sentido.
Foi lá também que tudo começou.
É.
Eu amo, eu amo. É porque assim, elas se metem em tudo, né? Elas se metem na, da igreja ao motel.
Do sagrado ao profano.
Oi, faz tudo
sentido. Elas se metem, metem nelas. Agora a gente vai descobrir qual é o babado dessa gata, que ela trouxe aqui um brinquedinho, um tarô sexual. Que a gente vai conversar, dependendo do que sair nas cartas. Eita que tudo, místico e sexo, amo, andando de mão dada.
Quem é a pessoa que vai jogar o destino?
Eu!
Vamos lá, o que é que você acha de sexo, meu amor? O que é que você acha que é sexo?
Eu acho que sexo é tudo que me dá prazer, independente de ter penetração ou não ter, ou se eu gostei. Tá tudo.
Então, esse álcool que a senhora tá bebendo faz parte do sexo.
Claro, porque é o é um início, às vezes, né? De emoções, de tato, de paladar, de consciência, né? Porque às vezes cria coisa.
Exatamente. O sexo, ele pega muito nisso, né? No nosso campo sensorial. Mas antes mesmo da fase de excitação, né? Quando o corpo começa a se preparar pra relação sexual, o desejo e a fantasia já estão presentes, né? Então, o desejo e a fantasia acontecem antes mesmo das mudanças do corpo para receber a relação sexual, né? Pra vivenciar a relação sexual. Então, Agli, querida, como é que você avalia aí o seu desejo, a sua fantasia? O que é que povoa a sua fantasia quando a gente fala de sexo, quando a gente fala de sexualidade?
Ah, isso é difícil, gente. Assim, pensar assim na tora é
babado. Uma fantasia? Tu
não, eu tenho várias, mas a gente já vai começar a se expor cedo assim.
É, menina, quem sabe?
Pois é, mulher, nem terminei minha dose ainda, mas uma fantasia sexual.
Vamos ver o que é que as cartas dizem sobre isso.
Joga aí pra ela.
Salva pela carta.
É, mas a carta vai só
confirmar.
Confirmar.
Quero dizer que começa com a letra do seu nome.
E ah, já, amor.
A letra.
Não, a de anos.
Anos.
Eita, prazer anal, né? O necessário, gente. Pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que o prazer masculino é na próstata. Então... A gente tem
Vamos
que treinar.
Lá, né?
É a gente que vergonha. Mas é isso, a gente tem que exercitar todos os nossos.
Sua língua é treinada?
Não, a minha, né, começou a treinar, mas não era, não. Mas agora a gente tá aí treinando, né? Aqui vai estar por tudo, viu?
E a Lelê? O que é que a Lelê tem mais de treinada?
Não, só entrar no final, tava aqui tão despreocupado. Vixe, não sei não, viu? Não sei dizer o que eu tenho mais de treinado, acho que é as mãos, a boca.
Tu falou esse negócio de como é o prazer pra mim, né? Eu acho que o meu negócio é mais a fala mesmo, assim, de provocar. Eu adoro provocar as pessoas, assim. Eu tenho esse negócio, assim, de conquistar mesmo a pessoa. Porque, mulher, eu sei que eu sou bela, mas beleza dura 15 minutos. Então, eu tenho que, né, conquistar na fala.
Quando a senhora diz que gosta de conquistar na fala, mas é tipo assim, conversar pra chegar nos finalmente ou é só ficar, assim, em cima do muro, atiçando e na hora do vamos ver, pula fora?
Não gosto de chove, não molha, amor. Cai um toró ou fica na seca. Porque eu não tenho mais é paciência mesmo pra ficar viçando assim. De quer e não quer. Não, mulher, quer? Ótimo, não quer, vai pra puta que pariu.
Assume os seus B.O.s, né?
Claro, assume assim, no embaço.
Vamos pra próxima carta?
Pois ó,
é uma carta pra cada.
É, então. Vamos ver aqui o que é que vai sair para a Jefinha, né?
Eu tirei a carta pênis.
Delícia! Não, eu acho assim, eu acho que eu consigo sentir muito prazer através do pênis. Eu acho que é um dos órgãos, assim, que consegue me fazer mais prazeroso no ato sexual. Não só o pênis, mas o pênis ajuda real. Eu
Na
amo.
Na verdade, eu tenho uma dica a deixar.
Eita, aí.
Né? Vou começar cedo. É, a gente fala de partes do corpo, né? De órgãos sexuais, onde várias zonas erógenas são concentradas ali, que vai dar mais prazer e tudo mais. Mas vamos pensar o sexo hoje como o principal órgão sexual, o corpo, a pele. A pele, a mão, o pescoço, a boca, o nariz, os olhos, enfim. Tudo aquilo que nos faz sentir, né? Então, vou deixar aí essa provocação.
Confesso que eu não sinto nada no meu pescoço, assim. Se vier pro meu pescoço, só fica assim, parado. Igual uma moto.
Ai,
assim.
Pois eu sinto.
Não sinto. O pescoço não é meu ponto G.
Mas e no bico do peito?
Aí, meu amor, aí é bagaceira. Eu tenho medo de colocar piercing no mamilo, porque eu tenho medo de perder essa sensibilidade. Porque Deus me livre, mulher. Se eu perder, isso acabou. Pronto, pode matar. Joga e fora e acabou.
Vestir a blusa e ficar com o peito ereto, né, gato? O sexo não tá só relacionado com pênis, com ânus, com não vagina, mesmo. Mas não com corpo, mesmo. Né? Com corpo, com tudo aquilo que nos permite sentir.
E vamos de mais cartinhas.
Saiu pernas aqui na carta.
Gosto. A gente tá falando de sexo no sentido muito mais além do ato em si, né? Então, assim, eu acho que perna me remete muito à intimidade. Intimidade me remete à sexualidade. Não venha me chutar, não, que a volta é no mesmo, na mesma força ou pior. Mas eu digo assim, no sentido de pegar, de ter intimidade, de poder tocar na perna. Porque, por exemplo, uma coxa ou até na altura do pênis não é um local de acesso para qualquer pessoa, entendeu? Nem para ver, nem para tocar. Então eu acho que perna é algo muito massa, assim. É interessante.
Mas eu também consigo gostar de pernas, assim, me atraem. Eu fico excitado, não sei. A gente. É porque agora tu tocou num ponto muito importante. Tipo assim, é uma região que não é de total acesso, né? Não é todo mundo que vai ver suas partes de baixo, digamos assim, né? E querendo ou não, é
e
um.
E a gente não tá falando do pênis ou da bunda. A gente tá falando de partes da perna que não está acessível. Eu até brincava com os meus amigos, tipo, tem coisa mais excitante do que, sei lá, um short tactel.
Então, tem um short boletom.
Uma havaianas branca.
Mas eu tenho também, com as minhas pernas.
Mas é isso mesmo que Leandro tá falando, né? É, por isso que eu trouxe a ideia da fantasia, do desejo, que ronda e que prepara os corpos para essa experiência do sexo e da sexualidade, né? Então, é importante que a gente sempre esteja atento a isso que é fantasia pra gente, ao que a gente gosta, ao que a gente não gosta.
Mas é engraçado que nem todo mundo tem essa visão de saber que dá pra sentir prazer em várias partes do corpo, assim, que acha que penetra. Ou, que sexo é só chegar, meter e tchau.
É, vamos agora entrar aqui em outra seara que é fundamental falar, porque a nossa educação sexual, principalmente a educação sexual das LGBTs, acontece via pornografia, filme pornô. Né? E é bem complexo isso, porque na pornografia tem toda ali uma encenação. É tudo fictício, é tudo fantasioso, né? Tudo montado para que aquilo aconteça. E muitas vezes nós, LGBTs, queremos implantar esse regime de sexo que a gente vê na pornografia na vida real. E aí não combina. É, aliás, não só na pornografia, da pornografia, mas também das novelas, que é o povo ali transando e todo mundo sai. Ninguém suou, ninguém assou o cabelo, tá todo mundo bonitinho ali. Então a gente quer trazer isso para a vida real e a gente não consegue, né? Porque é impossível, né? Nós somos humanos, ainda.
Não, e só para concluir esse rolê das pernas, é algo que também eu acho que todo mundo pensa muito, porque, tipo, todo mundo aqui que tem um rolê com boy, tipo, de academia, fala assim, os boys nunca malham as pernas. Tem a ver um pouco com isso também, entendeu? Porque Como a gente, eu fiquei sabendo que o podcast não é escutado apenas por homossexuais, tem uns héteros que escutam. É importante também treinar a perna, porque a perna faz parte do corpo. E inclusive, a perna é que dá o sustento quando tá em pé ali, né?
Em qualquer posição.
Quando, né? Em algumas posições, treinar a perna tem que ser importante, viu?
Fica
a dica.
É, se você é uma gatinha sexual, como muito ferro e potássio.
Tem que trazer uma nutricionista pra dizer.
Porque
faz parte, a alimentação faz parte. Não dá pra você sair comendo qualquer coisa. Vamos pra próxima carta.
Eita! Não sinto nada.
Não, mulher.
Não sinto.
Se retire da mesa.
Não. Pode pegar em qualquer parte que eu fico louco. Mas peito, eu fiz uma de rir, no máximo.
Ah, meu Deus.
Ai, não. Pois só basta tocar que eu fico...
Meu namorado também, não sente.
E o que é que isso dá tesão?
Ah, aqui no pescocinho. Papai.
Pois nós já comentamos e Ave Maria em mim, basta triscar.
Pois é, e vocês tudo
que elas já ficam afloradas.
Não, gente, pescoço é uma área de relevância. Pra mim, eu não sinto nada, pra nem cócega. Eu não sinto nem cócega, mulher.
Olha aí,
eu não sinto nem cócega. E esse tarô da bicha, menina, é um fecho, viu? Tem 3 baralhos completamente diferentes.
É 5, mulher?
É 5, mulher! Morta!
Nós estamos aqui, né, conversando e debatendo em cima de alguns aspectos, como corpo, emoções, repertório sexual, eu amo. Crenças e estratégias comportamentais e também tem os mitos sexuais.
Conversando sobre sexo a partir do repertório sexual.
Eita, eu amo.
É?
Repertório é tudo.
Masturbação.
É, eu tava vendo um dia na internet sobre essa questão de, por exemplo, que masturbação é essencial, né? Mas tudo demais é veneno. Quando você se masturba muito, assim, todo dia, por exemplo, quando você vai transar, você só consegue gozar se masturbar.
Quando a gente fala de masturbação, tem que desmistificar vários mitos aí construídos ao longo da história, né? Tipo, a masturbação da espinha, a masturbação cria pelo nas mãos, afina o pênis, né? Então, são vários mitos aí que a ciência, inclusive, fundamentou aí uma época da história da humanidade. E aí, a masturbação, quando ela é associada à ansiedade, ela pode ser um pouco problemática quando começa a prejudicar a relação da pessoa, as relações da pessoa. No sentido de que, muitas vezes, a masturbação ela é usada pra, como um ansiolítico mesmo, pra diminuir a ansiedade, aí você fica na... E aí, a sua experiência sexual se restringe à masturbação, não parte para relação sexual, para troca com outro, para intimidade. E aí isso pode trazer alguns danos no sentido de limitar a experiência da pessoa, né? E causar mesmo aí algum tipo de sofrimento. Mas também não são todas as pessoas que pode acontecer isso. Às vezes acontece da pessoa associar a masturbação com ansiedade. E ela levar de uma maneira tranquila isso, né? Por exemplo, você tá muito estressado, você tá mais ansioso, você vai ali, faz a sua masturbação, faz o seu autoerotismo, se toca, se compreende e... tá tudo ok, tá tudo beleza, né? Mas há alguns casos que acontece também essa limitação da experiência sexual e aí é onde entra no campo do sofrimento pro outro e isso pode realmente ter repercussões bem difíceis.
Mas eu também acho muito errado as pessoas falarem assim, quando você tá muito tempo sem transar, assim, ah, bate uma que passa.
É.
Não passa, mulher, não passa. É completamente diferente, né? Só é porque o povo, como eu disse, né? O povo liga muito o sexo só a gozar e não é, é isso.
Isso é exatamente isso. As pessoas acham que você... sentir prazer é só você gozar. É só dizer assim, ah, gozou, pronto. Encerrou.
Inclusive,
né?
As relações sexuais, muitas vezes, elas se limitam ao orgasmo.
Exatamente.
Eu vou iniciar minha relação em busca do orgasmo, né? E não tem aquele apaixonamento pela trajetória, né? Até o orgasmo. Pelo processo de excitação, pelas próprias fantasias, pelo próprio desejo. Então, não tem todo um cuidado, não tem toda uma atenção a tudo isso antes do orgasmo, mas ela é bem focada no orgasmo.
E eu vejo também, assim, que eu também não só tenho amigas bichas, né? Eu tenho amigas mulheres e eu vejo muito isso, essa questão da masturbação feminina ainda ser um tabu. Tipo assim, ai, eu não vou... Tu já se masturbou? Não, nunca. E não sabe como é ter um orgasmo ainda, enfim. E acham que tem, às vezes nunca, nem tem, entendeu?
Eu também, às vezes, quando conversava com as amigas, elas eram realmente um tabu. Eu lembro que muitas vezes elas ficavam até com vergonha. Não, mulher, eu não faço isso, não. Como se fosse, assim, um pecado, uma coisa errada da mulher fazer. E que também vai muito do que a gente estava até conversando no tempo das pautas no nosso grupo, né? Que muitas vezes as pessoas, elas associam o sentir prazer da mulher só atrelado ao homem, né? Como se a mulher não tivesse desejos, como se a mulher não tivesse necessidades e sentisse prazeres sem ter a necessidade de ter um companheiro ao seu lado.
Exatamente, a história tá aí pra nos auxiliar. Porém, a história que eu falo, em que sentido? No sentido de que, pra gente, pra nós homens, nós sempre tivemos uma facilidade maior pra ter contato com prazer. Anatomicamente, o órgão sexual masculino, ele é externo. A glande, que é onde se concentra uma boa parte ali das terminações nervosas que vai auxiliar no prazer masculino, é externo. Já na anatomia feminina, o clitóris, ele é interno. Ele é interno, ele só tem a glande que é externa, mas o resto do clitóris, ele é enorme ali, ele abraça o canal vaginal. E aí, o que é que acontece? O homem, ele tem muito cedo essa experiência de ter prazer, né? Ele vai ali, se toca. E o que é que acontece com a menina? A menina fecha as pernas, todo um cuidado. Historicamente, a mulher, ela traz essa carga, né? De entender a sexualidade, o próprio conhecimento sobre o corpo, de uma maneira bem limitada, né? Mas assim, a gente não pode ficar aí. A gente entende que isso aconteceu e que isso acontece muitas vezes, né? Mas a gente não pode parar por aí. A gente precisa se perguntar o porquê de tudo isso e partir pra desconstruir, né?
E também se permitir, se conhecer, se tocar, saber o que é que você gosta, saber o que é, enfim, o que é que as pessoas façam com você.
Exatamente, era o que eu tava pensando aqui. Masturbação é fundamental porque é autoconhecimento. É quando você se descobre, é quando você se conhece, e aí quando você se toca e você se masturba, você sabe o que você gosta, o que te estimula mais mentalmente, o que te leva ao orgasmo, o que te proporciona mais prazer. Então, masturbação é, como a disse, é fundamental no sentido, inclusive, de autoconhecimento.
Uma coisa, vocês que estão escutando aí, já pararam pra pensar e pra observar qual é o conteúdo da sua fantasia antes da masturbação, aquilo que lhe excita pra masturbação, né? Você já parou pra ver qual é o tipo de vídeo pornográfico que você vê pra se masturbar? O que é que rola na sua fantasia antes de você se masturbar? Isso diz muito sobre você.
Amigo, e eu acho que nesse contexto de pandemia, de quarentena que a gente vem vivendo há mais de um ano, a masturbação se tornou algo...
Uma aliada, né?
Se tornou fundamental, essencial, inclusive como uma estratégia de conter a proliferação da Covid-19. Então, masturbação é importante. Vamos falar.
Mas não sejam canalhas em dizer que masturbação passa, porque não passa. Não é só sobre isso.
Sim, mas aí a gente pode usar a masturbação dentro do contexto, por exemplo, de um sexo virtual.
Mas é porque, assim, a gente também poderia entrar já, se a gente fosse aprofundar nesse assunto, a gente poderia já entrar no assunto de sexo na pandemia, né? No amor da pandemia, porque tem isso também.
Não é meu local de fala, então vou deixar você falar, né?
Então, vamos lá, né? A pandemia, ela trouxe... Aliás, foi tudo mudou de uma hora pra outra, né? A gente teve que se adaptar aí a usar máscara, o distanciamento social e bababá, trabalho em casa, olha, muita coisa, né? E o sexo também teve que se adaptar a esse momento trágico da história da humanidade que a gente tá vivendo, né? Então, o que é que aconteceu? Em muitos casos, quando o casal, ele tava no isolamento social junto, na mesma casa, o que é que acontecia? A gente precisa, e aí eu vou voltar um pouquinho pra masturbação, a gente precisa também, por mais que a gente esteja dentro de um contexto no relacionamento, a gente também precisa potencializar a nossa individualidade. Ah, mas aí eu namoro há 5 anos e me masturbo. Isso quer dizer que eu não amo mais meu parceiro, minha parceira? Não. Isso quer dizer que você tem seus momentos de prazer solo e que tudo bem. Tudo bem, se isso não tá atrapalhando ali a sua relação, tudo bem, vai ser feliz. Então, no contexto da pandemia, para alguns casais, esse lado da individualidade, ele não existiu. entendeu? Então, e essa individualidade é muito importante para potencializar o desejo, a fantasia, sabe? Aquela coisa ali que é você e você mesmo. Então, dentro do contexto da pandemia, para alguns casais, isso não existiu. Então, isso meio que sufocou as relações. E aí, o sexo ficou meio que desgastado nesse contexto todo. Já para outros casais que passaram o processo de isolamento separado, isso também teve uma repercussão, porque esses casais tiveram que se adaptar com o sexo virtual, com sex toys, com os aplicativos. O Tinder, nesse período, assim, ó, bombou. Eu acho que o Grindr também. Eu nunca li nada sobre o Grindr, mas o Tinder, nesse momento, ó, pipocou. E não era pra marcar encontro, não, né? Era pra conversar, pra trazer aquela ideia a partir da fala, né? A Agli tava falando aqui da fala, que é muito importante pra ela. Então, a partir dessa fala, potencializar aí o desejo, as experiências sexuais. Então, isso foi muito usado, né? Sim, próxima cartinha aqui. Camisinha. Sexo anal e sexo oral com camisinha, o que é que vocês acham?
Sabendo que não adianta de nada você transar com uma pessoa que não conhece com camisinha e depois ir fazer sexo oral nela sem camisinha.
É aquela coisa, né? Silêncio no recinto.
Um oferecimento do semear. Então vamos pular pro sexo anal com camisinha. E aí?
Já. Mas a senhora sente
sexo anal com camisinha?
Normal ou incomoda?
Não incomoda nada, não.
É, sexo anal com camisinha é importante não só pela questão da AIDS ou ISTs, né? Infecções sexualmente transmissíveis. Mas também porque na região anal existem várias bactérias próprias do trato anal, próprias do intestino e da região anal. Corre o risco de acontecer alguma proliferação bacteriana no pênis, né? Então, a camisinha é importante nesse contexto, né? Mas a camisinha também sempre foi muito colocada, né, na ideia do controle, né? A relação sexual tem que ser dessa forma, a relação sexual tem que ser assim, a relação sexual é assim. A gente defende a camisinha justamente por uma questão de saúde, e isso é importante, né? Porque não é só por ISTs ou pela AIDS, mas também por todo esse contexto bacteriano, mas que isso não impede uma relação anal de forma bem prazerosa, bem saudável, bem tranquila e sem dor.
Acho o cúmulo do absurdo, a unha dizer assim, ah, não usa camisinha porque aperta, ô, mulher, me pô.
Aí você vai pros vários vídeos que tem do povo colocando na mão, na perna, porque essa desculpa não rola.
Uma vez eu postei no meu Instagram sobre camisinha, né, sobre sexo com camisinha, acho que era carnaval, alguma coisa desse tipo, quando as campanhas começam a se intensificar, né, com relação às ISTs, e aí uma pessoa entrou em contato comigo no direct, dizendo que era querer limitar a experiência sexual das pessoas, né? E aí eu disse, eu sou um profissional da saúde, e enquanto eu puder orientar dessa maneira, eu vou orientar, porque isso realmente protege. E isso, de certa forma, não limita a experiência do sexo, né? Porque é diferente? É diferente. É diferente. Mas não é tão diferente.
Mas, amigo, gente, existe tanta coisa lubrificante, tantos tipos de camisinha diferente, isso, que protege e parece até a experiência que não tá nem...
Pois é, que não, isso, tá nem de camisinha.
Eu sei que essa do SUS, ela tem... Ela é diferente mesmo.
Ó, vamos falar aqui uma coisa importante.
O SUS é perfeito.
Não, não tão perfeito, mas...
Não, mas eu vou dar aqui uma dica, gente. Por favor, vocês que transam, só usem lubrificante à base de água, tá? Não usem outro tipo.
Isso. Vamos fazer propaganda do SUS. Ele pode não ser perfeito em sua prática, porque nada no mundo é perfeito. Ele dá um suporte, assim, fundamental. Na questão da educação sexual, na questão da prevenção de ISTs, de AIDS, enfim, o SUS é fundamental pra gente. Então vamos defender o SUS também.
Amigo, esse rolê do SUS, eu só queria fazer um adendo, porque, assim, a gente entende, né, que o SUS, óbvio, Ave Maria, é o sistema de saúde, um dos maiores do mundo, maravilhoso. Quem fode é os políticos e tudo mais. O SUS foi pensado de forma incrível, só vem sendo sucateado, né, com o passar do tempo. Mas, assim, falando com foco no que a gente tá tratando, que é camisinha, e a gente também entrou nas discussões dos lubrificantes, porque o SUS também... disponibiliza lubrificantes, né? Quando eu fui residente, na época, eu senti uma resistência na distribuição de lubrificantes. Então, eu sentia, por exemplo, uma facilidade para que você conseguisse distribuir camisinhas, indiferente, né? Mas quando era lubrificante, parecia tipo, ah, não tem lubrificante pra distribuir, ou então são poucos, então tem que distribuir poucos. E aí, isso me associava muito a uma questão do lubrificante ser associado ao sexo anal, entendeu? Como uma resistência política mesmo de não pedir mais lubrificantes e facilitar o acesso a lubrificantes.
É porque, se a gente for parar pra pensar, tô falando agora, Leandro, a gente não vê as campanhas ou não vê o pessoal fomentando. Claro que existe, né? Existem os profissionais da saúde que sempre estão dizendo e incentivando as pessoas a buscarem camisinha sempre que precisarem, buscarem lubrificante. Só que você, pelo menos eu, não vejo, na maioria das vezes, dizendo assim, ó, gente, o SUS está distribuindo lubrificante. Não é todo mundo que tem acesso a essa informação. E é como você já falou, realmente, quando fala de lubrificante, sempre existe, né, no imaginário coletivo, que é só para o sexo anal. E é incrível. Incrível, como assim como associam outras coisas, sempre há um exemplo. A AIDS muitas vezes é associada à população LGBT, né? Então, e são outros, enfim, essas associações que são estranhas.
Próxima carta, banho.
Eu tenho Marte em Virgem, não é só o meu Sol, mas o meu Marte também. Então, qualquer cheiro estranho ou diferente, pra mim, é complicado.
Ai, agora nós vamos entrar no assunto importante. Porque a gente tem aquela ideia de que o natural é sujo. E a gente aprende isso desde criança.
A gente não precisa nem ir muito longe. A sociedade inteira, até os dias de hoje, ainda tem uma visão deturpada sobre a menstruação.
Sim.
E se a gente for a fundo, né, a fundo sobre a questão da menstruação, do sangue da menstruação, a gente não vai ver que é tudo isso como as pessoas pregam, né? Esse mal todo que o pessoal faz em cima do sangue da menstruação. Mas aí são tabus e mais tabus.
Pois é, tem até uma música da Vanessa da Mata, que eu não lembro qual é a música, mas ela fala, né, que a gente tem essa ideia do natural ser sujo. Claro que esses líquidos, se uma pessoa estiver infectada com algum IST, claro que vai transmitir. Mas aí, uma pessoa que tá saudável, que tá tranquilo com relação a isso, com certeza pode estar aí brincando e usando seus líquidos da forma mais
saudável,
mais saudável, mais tranquila.
Eu acho assim, por muito tempo, principalmente, eu vou dizer isso de uma forma bem pessoal, né? A gente sempre associa essa, vamos falar do cheque, né? Mas era bom explicar pra quem não sabe o que é o cheque, né?
Passar o cheque é quando acontece de no anal vazar.
Quem pratica sexo anal não pode esperar outra coisa. Pode acontecer, natural. Faz parte do sistema digestivo, faz parte da natureza humana. E pode acontecer. Existem métodos, existem instrumentos para evitar isso, para que isso não aconteça. Mas pode acontecer. E eu acho que a parte mais humana disso é a pessoa entender que é natural e não fazer disso um monstro de sete cabeças.
Ou uma piada. É isso que eu ia dizer. Assim, principalmente antes, né, tempos atrás, em conversas, quando a gente tinha um exemplo com amigos, nessa época eu ainda tava fazendo faculdade, né, aí em conversas com amigos que namoravam, aí eles diziam, ah, meu Deus, a coisa que eu tenho mais medo de acontecer é um dia acontecer o cheque, eu não sei o que, eu não sei onde eu colocaria a minha cara, eu preferiria me enterrar, eu acho que eu terminaria se acontecesse. Só que tipo assim, aí como o Leandro fala, a gente joga uma carga de responsabilidade e uma coisa assim, que é uma coisa tão natural, que quando você vai, né, pra você faz uso de determinadas partes do corpo, você precisa já esperar coisas que podem acontecer, e que é super natural. E que eu acho que quando vem com a intimidade, e você começa a normalizar esses processos que podem acontecer, você começa a deixar de se importar com tantas besteiras.
Isso, não, né? Só intimidade, mas também maturidade, bicho, porque
respeito, acolhimento, né? Acho que tudo isso dentro da relação sexual é importantíssimo. Então, quando acontece, se acontecer, é natural que aconteça, né? Agora sim, tem algumas coisas que são importantes pra quem gosta de fazer. Tipo, comer fibras. Comer fibras ajuda bastante.
Ai, mas eu conheço gente assim que quando vai fazer sexo casual dizem, ai, vou passar os dias de fome, não sei o que. Ai, me pão!
Tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Tem gente também que pratica, por exemplo, a chuca. Cotidianamente, todo dia faz.
Pessoas que têm uma vida sexual ativa,
né? Um exemplo, fazem sexo todo dia. E tem pessoas que defendem que tem que fazer a chuca todo dia. Se você for fazer sexo todo dia, você precisa se preparar todos os dias com a chuca. Eu imagino como é que deve estar essa pessoa por dentro, assim, né?
Bicha, mas você sabe que não é saudável, né? Fazer a chuca todo dia por conta do pH anal e tal. É todo
babado. Aquelas bactérias que eu falei que são próprias da região... Né, podem se alterar por conta de tanta tentativa de limpeza, né? Então isso é bem...
Eu sigo um menino que ele cria conteúdos eróticos, né, no OnlyFans e tudo mais. E ele sempre abre a caixinha de perguntas e as pessoas perguntam isso, sobre chuca, sobre como é que ele faz pra sempre ser passivo e parecer que é uma coisa fácil. Ele toma esses remédios, assim, pra ajudar. pra ajudar a flora intestinal. A questão da chuca, que não pode ser uma chuca profunda, tem que ser uma chuca mediana.
Acho que é um cuidado, um amor próprio que você tem com seu próprio corpo, no sentido de que se você vai se cuidar pra uma relação sexual, seja ela fixa com seu namorado, seja ela... Enfim, que você procure se informar pra que você não esteja se automutilando pra dar prazer pra outra pessoa, exercer uma função perfeita, sendo que não existe perfeição.
E nem fazer meia hora antes de você praticar o babado, né?
Não, é porque existe, eu acho, que nesse rolê de chuca, de limpeza, mais desinformação do que informação. Eu acho que as pessoas, às vezes, que elas criam conteúdos, elas geram conteúdo sobre esse tema, eu não sei, que não tem um embasamento. Eles acham que vão muito das experiências que eles têm. Aí eu já vi de tudo. A gente encontra de tudo. Encontra justamente isso. Você tem que fazer meia hora antes. Porque tem que estar limpo já, tipo assim, chegou, tá limpo. Aproveita que tá limpo. Aí tem todo o rolê de quantas vezes você tem que colocar água. Tipo assim, é um ritual tão desnecessário.
Aí me diga uma coisa, como é que você para vivenciar a relação sexual?
Não para.
Né? Não para. Você não aproveitou, você não vivenciou, você não sentiu, porque você tava ali sempre preocupado se tava limpo, se não tava, se tava suando, se não tava, se tava assanhado, se não tava, se a barriga tá no lugar, se tá tanquinho, se não tava, entendeu? Então são tantas questões que interferem aí na relação sexual, que muitas vezes as pessoas esquecem de viver a relação sexual tentando encontrar maneiras para vivê-la.
E é isso que eu ia falar também, que muitas vezes as pessoas, quando fazem isso, esse rolê, é muito mais de dar prazer e não sente o prazer, não aproveita isso. Como deveria aproveitar, né?
Mas essas pessoas que têm a cabeça assim, ai, tô pensando muito, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai acontecer desse jeito, não vai. Enfim, pensa demais, não dá certo.
A gente tem que ter a ideia que não existe, não tem como eu dar prazer pro outro. O prazer é uma experiência individual, subjetiva, que faz parte do sentido do outro. Eu tenho como sentir a dor do outro? Não tenho. Eu tenho como sentir as percepções de como o outro sente? Não tenho. Então, o prazer, eu não tenho como sentir o prazer do outro, como dar o prazer do outro. Eu posso contribuir pro prazer do outro. Agora, pro meu prazer, eu sou responsável pelo meu prazer. Eu não posso ser responsável pelo prazer do outro. Se tá interferindo no meu prazer e eu não tenho prazer, a minha relação sexual é totalmente ligada a dar prazer pro outro, tá uma coisa errada aí, porque não é relação. Não é relação de prazer. Porque a relação de prazer, os dois estão ali, estão se satisfazendo naquele momento.
Existe a troca, né?
Existe a troca, existe o contribuir ali, um com o prazer do outro.
Esse assunto tem muito pano pra manga. Então, se vocês gostarem, quiserem outro episódio, a gente grava com o Luan. Só basta vocês dizerem que ele volta, mulher. Não tem problema, não. A gente aqui é mana e ele volta, sim, com o maior prazer. Então, a gente vai agora abrir aqui umas perguntas que foram feitas no Instagram do Papo de Vizinha, que é... A gente abriu uma caixinha de perguntas, né? Sobre dúvidas e curiosidades sobre sexo e sobre tudo que envolve sexo mesmo.
Então vamos lá, né? Eu vou começar aqui fazendo umas perguntinhas e eu quero que todo mundo responda, ou quem quiser responder, né? Mas por falar em caixinha do Instagram, se você ainda não segue o nosso Instagram, @papodevizinha, vai lá no Instagram, segue, dá um stream nas gatinhas e comenta se vocês estão gostando, deixa aí as impressões de vocês. Porque dependendo do gosto de vocês, a gente retorna para um sexo parte 2, né? Com a Laizinha aí, na cama com a Lai. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês ainda não enviaram na primeira caixinha, aí manda que a gente vai fazer, enfim. Primeira perguntinha. Vocês acham que a primeira vez tem que ser com amor?
Não, eu não romantizo a primeira vez. É uma coisa assim, normal, que acontece com todo mundo. Não fantasia, porque nunca é como a gente imagina, assim. Não é conto de fadas, não é Disney.
Até porque a primeira vez nunca é bom, gente. Pra romantizar, que ai, vai ser maravilhoso, sem você nunca ter feito, você não sabe nem como é que vai ser.
Não, assim, a minha primeira vez não foi esse pesadelo também, não. Mas, tipo assim, a situação não foi tão ruim. Só que eu romantizei demais, porque também acho que todo mundo romantiza. Acho que a sociedade romantiza a primeira vez. Acho que não tem que ser com amor, não.
Outra coisa, minha gente, o Leandro falou aqui, entre linhas, né? Essa questão de idade também. Não tenham pressa. Não tenham pressa de quanto mais novo você for. Mulher, todo mundo tem seu tempo. Então, não dê um passo maior do que a perna.
Não tem idade, mas tem uma coisa que tem que ter, é consentimento. Né? Eu acho que é uma coisa que não pode faltar. Você tá com vontade, a outra pessoa tá com vontade, vai e faz com consentimento.
E se conheça, não deixe tudo nas mãos do seu parceiro, porque senão, minha filha, vai ser uma coisa que você vai levar pro resto da sua vida como algo que não foi que você quis, entendeu? Não foi porque você gostou, foi porque aconteceu do jeito que o outro quis.
Na época que eu tive a minha primeira relação, eu era muito, muito, muito de tipo assim, eu não tinha noção. Eu não me libertava, eu não tinha noção de tipo assim, das minhas... Até onde eu poderia ir, né? E eu, tipo assim, foi entregue 100% na mão do parceiro, 100%, sabe? E, tipo assim, vendo por essa ótica, é uó. Porque às vezes a gente se limita, né? E a gente se prende ao aquilo que o outro tem a oferecer, e não aquilo que a gente pode, enfim, pode chegar a fazer, né? Não sei. Próxima pergunta. É errado transar no primeiro encontro?
Não, é essencial.
É essencial.
Porque eu vou esperar pra quê, mulher? Se eu tô lá com vontade e acontecer, tudo bem.
Se o parceiro quer, se você quer, e se tem lugar, o que é que... Ou até mesmo na falta de um lugar, pode acontecer.
Não, bicho, é porque a pessoa tem que ser sempre muito bem resolvida, assim, entendeu?
Vocês já transaram no primeiro encontro?
Já, nem sempre foi bom, mas também já teve muitas vezes boas, maravilhosas, mas é como a bicha disse aqui, né? Um test drive.
Test drive. E outra coisa, sociedades antigas, acho que, se eu não me engano, na Grécia, antes do casamento, se tinha que ter uma relação sexual pra saber se o negócio ia pra frente, né? Então...
E aí eu já vou entrar aqui, né, em uma das críticas, porque se hoje em dia elas não criticarem, não são elas, né? Que a gente precisa também entrar num rolê, né? Num rolê de que, um exemplo, a Igreja Católica prega que o sexo só depois do casamento. E eu acho um pensamento, uma ideia, uma formulação... tão arcaica, assim, de uma forma que eu não sei, gente. Qual é a tua opinião, amigo?
Amiga, não sigo. Não sigo essa possibilidade. Eu acredito que, por exemplo, até na minha vivência cristã hoje, na minha vivência católica, eu acredito que a hierarquia da igreja, a igreja como instituição, ela tenta controlar muito a sexualidade, porque a sexualidade é muito potente, entendeu? O sexo e as nossas experiências sexuais são muito potentes. Então, ao longo da história, não só a Igreja Católica quis repreender, limitar e controlar a experiência sexual das pessoas, né, dos seres humanos, mas a própria medicina, a psicologia, a psicanálise, a antropologia, a própria família, o Estado, meu povo, o Estado é quem mais controla o corpo e as relações sexuais e a nossa relação com a sexualidade, né? Então, são muitas coisas querendo nos controlar. Então, é difícil vivenciar a sexualidade e o sexo de uma maneira tranquila nos dias de hoje, né? Mas é possível.
Amigo, eu tava vendo um texto que eu tava estudando para um grupo de estudo que eu tô participando. Aí o texto era da Audre Lorde. Aí o tema do capítulo era o uso do erótico como poder, como fonte de poder. Aí vem muito nisso, né? De você, por muito tempo, a sociedade controlar principalmente o erótico na mulher e não potencializar esse erótico que o feminino tem, né? E reprimir como uma coisa pornográfica. Aí ela fala muito essas diferenças do erótico para o pornográfico. Como a mulher ela poderia potencificar o seu poder se ela fizesse uso do erótico dentro de uma sociedade que não reprime?
Essa pergunta aqui que fizeram é bem mais específica, assim, pra cada um. Quero saber o lugar mais inusitado que as vizinhas transaram. O meu lugar mais inusitado foi numa praia.
Ela tava se sentindo a própria Paulinha Abelha. Eu acho que o lugar mais inusitado que eu transei foi na frente de um apartamento lá em Quixadá, assim, nas claras, e o guardazinho passando, e eu, não para.
Lá, e qual foi o lugar mais inusitado?
Ai, gato, foram tantos. Não, assim, calçada de restaurante, rua, terreno baldio.
Tu, Leandro?
Escada de prédio. E também varanda.
A próxima pergunta é bastante polêmica. Pau grande é sinônimo de prazer? Não.
Não. É, na verdade, nós vivemos uma sociedade falocêntrica, né? Em que o pênis, ele tá muito próximo e é sinônimo de poder, né? De poder, de vigor, né? Gil do Vigor.
Ai, Brasil!
E aí, os homens têm todo... Nós homens, né? Temos essa ideia de que quanto maior, melhor e tem mais poder e que vai assustar mais...
Virilidade.
É uma virilidade. Tá muito relacionada a isso, a poder, né? Só que não. O pênis, pelo menos no Brasil, ele tem, em média, o tamanho de 13,5 centímetros, né? E aí a galera pensa que é 19 centímetros, é 20 centímetros. Isso às vezes nem chega a ser tão confortável na região anal e na região vaginal. Mas aí tem gosto pra tudo, e a gente respeita todos os gostos. O que importa é a diversidade. A diversidade é bem interessante nesse sentido, né? Porque cada um vai ter o seu. Há pessoas que falam de pênis, o pênis que é torto, o pênis que é assim, que tem a cabeça maior que o corpo, que tem o corpo maior que a cabeça. Enfim, gente, pênis é pênis. Então, existe uma diversidade de pênis, de tamanhos, de jeitos, de cores... E de posições.
Sexo oral é sexo?
Claramente.
Já diz o nome.
Sim.
E a outra?
Considero.
Preliminar é sexo?
É sim, mulher. E ainda tem um termo pra isso, que é a guinase. E é tudo. Maravilhoso. Vocês, quem nunca praticou, vá lá e faça, porque é maravilhoso.
Eu amo as preliminares.
Eu acho que preliminar faz super parte da relação sexual, né? Por conta que é um... Na verdade, já é sexo, né? Sexo faz parte da relação sexual. Começa, é o começo do sexo, né? Por quê? Porque o corpo ali, ele vai estar passando por aquele processo de excitação. Vai saindo do campo do desejo, do campo da fantasia, e vai adentrando o campo da excitação. Até se chegar num platô, que é o máximo da excitação, e o que precede o orgasmo. Né? Então, é todo um processo aí, né? Que a gente pode perceber... A partir das próprias pesquisas científicas elaboradas por Master e Johnson, por Ellen Kaplan, que trazem toda aí uma organização da experiência sexual em fases, né? Que seria a fase do desejo, a fase da excitação, o platô, que também faz parte da excitação, o orgasmo e a resolução, né? A resolução é a última fase. Quando o seu corpo, ele volta à sua homeostase. Quando o corpo volta a estar no seu estado de repouso. Até então, no processo de excitação, o corpo ele passa por diversas transformações. Né? Tem gente que fica com essa parte do peito mais vermelha, os mamilos ficam mais excitados, a frequência cardíaca respiratória muda.
Só pra deixar muito claro que a excitação começa nos 3 likes no Instagram. Já começou ali, já começou ali. Ali já é...
Respondendo o story.
Não, é sexo preliminar, mas já é preliminar.
A próxima pergunta, eu acho que a pessoa que fez... Deu um problema aí no teclado dela, né? Porque ela perguntou assim... Versáteis, são passivos desgraçados, mas eu... Mas eu acho que era desenganado, eu não sei.
Eu acho, né, que existem várias possibilidades, são as pessoas versáteis, as pessoas... Na verdade, é porque são categorias que a gente cria, mas o sexo é muito mais do que todas essas categorias, né? Vai tudo na experiência do gostar de cada pessoa.
E isso vai tudo por conta dos malditos rótulos, minha gente.
Em uma relação sexual, esse negócio de ativo, passivo e não sei o que, é toda essa construção que faz pra diferenciar papéis e tudo mais, eu acho que isso em algum momento pode ser relevante, mas na grande maioria não é relevante, no sentido que a atividade, a proatividade na relação pode vir de uma pessoa que está sendo penetrada, entendeu? Hoje quem está ali rebolando e a outra pessoa ali só se segurando pra... É como segurar, frear um carro a 1000 por hora. Na hora da rebolada dos 500 graus de puro fogo santo poder. É você segurando ali. Então, quem é que é ativa aí nesse momento? Quem é que tá na atividade? Quem é que tá no controle? Quem é que tá... Então, a gente pode pensar isso de diversas perspectivas, né? E isso não pode restringir e resumir a relação sexual. É ativa, é passiva, é isso, aquilo, outro. Inclusive, as relações sexuais sem penetração.
Olá, meninas! Tem métodos ou dicas de como fazer aquele oral babado que vai até o intestino? Amor, aí é... Aí, gata!
Aí é o poço da Samara, meu amor.
Essa eu tenho.
Essa tem que ter, assim, garganta, traqueia, laringe, faringe...
Buraco, né?
É.
Da primeira vez, você não vai conseguir nem que você queira. Vai não. Verdade. Isso vai com...
É tipo
um exercício. Você vai ter que ir tentando. Aí você vai até onde você aguenta. Na próxima, você vai mais um pouquinho. Até que
né?
Na quinta vez, gata, você já tá engolindo, é tudo.
Em resumo, é treino. Treine bastante.
Treino e liberdade.
Fale sobre BDSM. Pra mim é um fetiche babado, eu tenho esse fetiche.
Tu tem esse fetiche mais de dominador ou de ser dominado?
Ambos. E vocês, galerinha, vocês que namoram, gostam de ser enforcada, gostam de ser chicoteada.
Tem vezes que você quer uma coisa mais amorzinho, assim. Tem vezes que você quer levar na cara, assim.
Eu não sou nem o Christian Grey, nem a Anastasia.
É, mas também, agora você falou tudo. Porque tem muita gente que romantiza o BDSM, pra quem não sabe, é o sadomasoquismo.
Inclusive, tá no DSM, se eu não me engano, tá no CID também, como uma possível parafilia, né? As parafilias são transtornos sexuais. Só que aí, existe uma diferença, né? Entre comportamento parafílico e a parafilia, o transtorno sexual. Porque o comportamento parafílico é aquele que ele acontece, é um comportamento não incomum, mas que ele não está no centro da relação sexual, ou a relação sexual não se restringe àquilo. Na parafilia, é meio que aquele comportamento que é considerado como um comportamento estranho, né? Ele se torna o centro da relação sexual, o centro do prazer, e só se tem prazer a partir daquilo, e não tem consentimento, entendeu? Então, é uma coisa bem... A parafilia, ela está dentro do campo do renegar a lei, né? A própria lei, de ir além de tudo isso.
Pois é, mulher, quem for praticar, né, o BDSM, vocês pesquisem antes, não vão baseado em filmes, porque aquilo ali é tudo maquiado, não, na hora não vamos ver, não é desse jeito, então pesquisem.
Gente, é assim, é só ter a noção de que não se baseiem pelo pornô, pelo amor de Deus.
Nem vá pensando que tudo é doença e tudo é pecado.
A próxima pergunta, assim, eu não sei explicar, mas a Lai deve saber. O que fazer para evitar ejaculação precoce?
A ejaculação precoce, ela é uma disfunção sexual, né? Há pessoas que dizem e que têm a dúvida se tem ou não ejaculação precoce. Mas ejaculação precoce é uma disfunção sexual quando entra no campo que causa sofrimento, a relação fica muito limitada, a relação é baseada em muita ansiedade, né? A relação é baseada em muita tensão, se eu vou ejacular rápido ou não. Então, isso eu recomendo que procure realmente um trabalho psicoterapêutico, um sexólogo, uma terapia sexual, para estar avaliando essa questão da ejaculação precoce. Porém, nem todo mundo tem uma disfunção sexual. Às vezes, você naquele dia, naquele período do ano, naquele tempo que você está vivendo, seja de tensão no trabalho, de tensão na família, em casa, isso acontece, isso não quer dizer que você tem uma ejaculação precoce ou que isso vai continuar acontecendo para sempre. Mas isso quer dizer que você estava vivendo ali um momento de tensão, um momento de dificuldade, de sofrimento, e que isso foi levado à cama, foi levado para a relação sexual. Nem sempre é uma disfunção sexual. Mas quando isso é recorrente, atrapalha de maneira contínua, né, a relação sexual das pessoas, causa um sofrimento gigantesco, atrapalha a vivência do casal, e a pessoa não consegue sentir prazer diante da sua experiência com o orgasmo, né, porque isso vem muito cedo, então é importante que se vá avaliar, que se vá pensar sobre isso, e tudo tem um jeito. A gente vai aí tentando encontrar jeitos para ajudar essas pessoas.
E vamos de diquinhas para a próxima pergunta, né? Que a pessoa pediu para falar sobre dar o cu. Eu acho que o negócio é relaxar, mulher. Usar lubrificante, não ir com muita seja ao poste.
Da mesma forma que o sexo vaginal exige um relaxamento né? Enfim, o sexo anal também vai exigir um relaxamento. É da mesma forma que a gente acredita que existe uma grande possibilidade de se ter uma relação vaginal sem dor, existe uma grande possibilidade de se ter uma relação anal sem dor. E com muito prazer, e baseado em muito prazer. Mas isso requer todos os cuidados, assim como na relação vaginal. O lubrificante é super importante, principalmente porque na região anal não se tem uma lubrificação natural. Então é importante se usar um lubrificante à base de água, que não vale causar danos às paredes, né, do canal retal. Fazer sexo anal realmente quando você quer, quando você sente vontade, porque aí você consegue relaxar. Então é necessário que aconteça esse relaxamento, essa entrega na experiência sexual. Porque se não existir, com certeza vai doer, com certeza vai causar algum tipo aí de sofrimento pra essa pessoa na relação sexual.
É, eu acho que também você tem uma intimidade, né, com a pessoa, parceiro, parceira. Eu acho que ajuda demais, porque facilita o processo. Você já não perde muito tempo com pensamentos demais. Você se entrega ao prazer. Sexo a três, discorram.
Amiga, assim, eu não tenho essa. Eu nunca parei assim pra pensar, não é uma coisa que me dá vontade, não.
Também não tenho vontade, nunca fiz, nunca, mas também super respeito quem gosta. É uma experiência. Quando é consentido, pra mim tudo tá valendo.
Vamos sempre pensar naquela velha frase, né? Nós nunca estamos. Não, nós nunca somos, nós sempre estamos. Então hoje a gente pode não querer, mas quem sabe daqui um tempo a gente possa, né, querer. Nunca fiz, não tenho vontade, mas respeito, valeu.
Isso também tem... a gente para pensar, isso também vem muito da nossa construção. Por exemplo, nós somos LGBTs, mas nós partimos de uma construção heterossexual. Uhum. Né? De uma heterossexualidade monogâmica, ainda mais, né? Então isso tudo pesa também pra gente, né? E limita muito as nossas experiências sexuais. Então hoje eu não sinto nem falta, mas eu venho de uma construção histórica, social e cultural, que preza por essa monogamia, que preza por essa ideia de fidelidade dentro do relacionamento. Enfim, são N questões.
Me indica skincare pra meu cu ficar jovial, viçoso e acossado. Bepantol. E isso é real, porque eu vi, como eu disse que eu sigo o menino lá, ele falou que ele hidratou o ânus dele com Bepantol e muito os lactobacilos, né?
São várias técnicas que as pessoas usam, mas eu acho assim, que uma técnica é infalível: fibra e água. Muita água. Beba muita água. Se hidrate, porque isso é fundamental.
Vocês têm gostos estranhos no sexo? Tipo, se imaginam comendo ou tomando algo enquanto faz?
Não, os meus são muito específicos.
Pois rápida.
Vai dizer só um?
Vai se expor.
Vou ter que me expor, né? Um. Vou dizer só um, aí vocês tiram daí o nível. Eu tenho o desejo de unir alguns produtos alimentícios na hora do beijo grego. Então, assim, mais uma pergunta da audiência, né? A audiência tá cada vez mais próxima da gente. Pergunta é, ativo é superestimado? Eu acho que é, porque as gatas só pensam no ativo, só idealizam o ativo e queimam as passivas.
E
então,
o pior, o ativo tem que ser o machinho, tem que ter aquele comportamento heteronormativo, tem que ser o fortinho, tem que ser o que se veste como menininho, né? Então, é bem complexa essa situação.
E eu acho também que tem uma pressão social muito grande em cima de quem tá sendo ativo, por conta que tem que aguentar muito tempo, tem que demorar, enfim, eu acho que é uma coisa assim que tem que deixar acontecer.
E não pode negar o fogo, tem que estar sempre com pau duro pra comer alguém.
Não, mulher, não dá certo.
E naquela fase da resolução, existe um período refratário, né? Existe um período refratário, que é de quando você finaliza um ciclo da resposta sexual e inicia outro. Então, pros homens, esse período refratário, ele é bem maior do que o das mulheres. Então, pra mim iniciar, pra mim gozar e finalizar, chegar na resolução, finalizar um ciclo da resposta sexual, iniciar outro, pra mim que sou homem, é um período bem maior. Pras mulheres, não. Esse período diminui um pouco.
O que não pode faltar numa boa transa? Eu acho que...
Liberdade.
É, liberdade. Nossa, liberdade é tudo.
É. Respeito, cuidado, liberdade, carinho, afeto e safadeza.
Tem umas coisinhas que vão melhorando também. Uma boa música também pra quem gosta, porque tem umas playlists que levam você às alturas.
Sextoys, raspadinhas, vibradores.
Que é raspadinha, bicha?
Raspadinhas, mulher. Vocês nunca brincaram de raspadinha?
Eu sei lá.
Não.
Ai, gente, raspadinha do beijo, que você raspa em cima e diz, aí diz um chupão. Inclusive, eu ia trazer pra vocês hoje, mas aí não deu tempo.
Pra vocês, sexo é considerado como algo fundamental no relacionamento? Pra mim é. Pra mim é. Super.
Faz parte da intimidade. Faz
eu
parte.
Acho fundamental, mas a pergunta não era essa. A pergunta era se a gente achava que o sexo era essencial. Mas aí não era também só nisso.
E a gente também entra naquela ideia de frequência sexual, né? Tem sempre que tá tendo sexo. Não, o sexo é algo que cada casal vai se adaptando e vai construindo o seu espaço, né? Dentro, colocando qual o espaço que o casal dá ao sexo dentro do relacionamento.
E,
né?
Isso é muito real. Tipo, tem um grupozinho de amigos, né, que desse grupo quase todos namoram. Aí alguns têm uns relacionamentos muito longos, de tipo assim, 6 anos. Aí outros já têm outros de 3 anos. Aí uns mais recentes. Aí a gente, quando chega nesse assunto do sexo, né, aí toda vida rola isso. As brincadeiras, não, mas fulaninho e cicraninho daqui do grupo é os que trepa mais. Aí eles diziam assim, não, a gente não faz sexo não. A gente já tem preguiça de fazer sexo, a gente agora só faz assim uma vez na vida, principalmente porque a maioria já são casados, né, já moram juntos e tal, aí eles ficam dizendo assim, ah, eu tenho preguiça, não sei o quê. E às vezes a gente para e diz, mas é engraçado como a gente tem que colocar às vezes uma meta de quantas vezes a pessoa, o casal tem que transar, né, pra dizer assim, não, é um casal que realmente tem uma vida sexual, ou então que o certo só é se você transar tantas vezes, como se tivesse uma regra, né, que ditasse o tanto de vezes que você precisa transar dentro do relacionamento.
Eu acho que é importante, o sexo é muito importante dentro da relação, e você não pode deixar o sexo morrer dentro da relação, não pode deixar o sexo morrer, mas também não precisa estar nessa noia de frequência, de que tem que atingir tantas relações sexuais por semana ou por dia, entendeu? Eu acho que é isso, é fazer quando você e o parceiro tá com vontade e saber que vocês vão vivenciar bem aquela relação. Uma coisa é certa, o erótico, ele é como se fosse uma fogueira. Você vai ter sempre que tá ali jogando lenha, né? Você tem que cuidar da parte sexual e erótica da relação. Então, é algo fundamental pro casal, né? Porque senão isso se torna tão irrelevante que para de existir.
Aí não faz mais sentido, né?
É isso.
Por último, e não menos importante, pediram pra gente discorrer acerca do sexo lésbico ligado ao fetiche masculino como fantasia. A questão é que esses héteros, eles têm que parar de achar que o mundo gira em torno do umbigo deles, né? Porque, bicha, pelo amor de Deus... As pessoas, elas são livres pra fazerem o que elas quiserem, como quiserem.
Com quem quiserem.
E que as mulheres, elas não devem ser objetificadas, porque isso é super machista.
E, assim, é importante dizer, né, que a mulher lésbica é uma orientação sexual, né? Então, ela não é fetiche. Ela pode até ser fetiche de alguns homens, mas baseado muito nessa ideia machista, né, escrota. De que a relação lésbica, ela está para servir um homem heterossexual, né? Isso não existe. É uma relação como todas as outras. É uma possibilidade de se vivenciar uma relação como todas as outras.
E é muito importante tocar nesse ponto, porque existem amigos meus que são héteros, pasmem, eu tenho. Dizerem assim, ah, eu não teria problema de ver uma namorada minha ficando com outra mulher. Eu até aceitaria ser traído por uma mulher do que por um outro homem, né? Porque o hétero, ele realmente tem algo, né, que excita o fato de ver duas mulheres ficando, pra ele é algo que ele objetiva como um prazer que ele vai sentir.
O ego. E também a gente não pode deixar de fora essa questão de que também as mulheres trans acabam sendo sexualizadas, né? E as maiores pesquisas que tem do pornô é de sexo trans, entendeu? Eu acho isso cúmulo do absurdo de fetichizarem e, ao mesmo tempo, na mesma proporção, fazerem violências e violações com o corpo trans.
E é da mesma forma que o Brasil é o país que mais consome pessoas trans e o país que mais mata pessoas trans.
Não, gente, como eu disse, tem muito assunto, tem muito pano pra manga. E nesse episódio em específico, a gente tentou fazer de uma forma, assim, maravilhosa diante do que foi proposto. E eu acho que ficou muito bom. Acho que temos, sim, um episódio episódio. E acho que também dá pra ter mais outros. Depende da receptividade de vocês. Eu tenho certeza também que Luan está disposto a fazer mais outros. E eu amei. Amei de verdade. Eu sempre quis fazer um episódio com essa temática.
Então nós gostaríamos de agradecer a presença de Luan. Você sabe que você é super bem visto, bem requisitado. Nós amamos a sua amizade. Nós sempre dissemos, acho que desde a segunda temporada, vamos fazer um episódio. Aí as pautas já estavam montadas. Aí a gente disse, não, mas na terceira temporada, Luan vem com certeza. E você super aceitou, topou de cara. E eu amei o episódio. Acho que tudo que a gente conversou tem as pitadas de pontos engraçados, mas eu acho que é uma conscientização, porque quanto mais a gente conversa sobre o assunto, mais ele é repassado e as pessoas têm consciência do que ele é. Então, obrigado, amigo, você fecha.
Foi muito prazeroso estar aqui pra falar de prazer, de sexo, do erótico, enfim. E a gente falou assim, de maneira bem aberta, bem tranquila, bem geral, como tem que ser uma relação sexual. Vou voltar pra falar de coisas até mais específicas, de assuntos mais limitados, né? Hoje a gente conseguiu falar de maneira geral das relações sexuais, das nossas experiências, enfim. E aí eu volto.
Mas antes de encerrar, eu queria que você dissesse como as pessoas lhe acham nas redes sociais. Faça aí a sua divulgação pra gente encerrar.
Meu Instagram é luan@luanlisonpc. O site da minha clínica é erospsicologia.com.br. Vocês podem também encontrar no Instagram eros.psicologia e no Facebook também Clínica Eros Psicologia. Então vocês podem estar entrando aí nas nossas redes sociais e conferindo um pouco do nosso trabalho, né? Que vai muito além do trabalho clínico, mas a gente também tem todo esse trabalho de conscientização.
Amigo, obrigado. Foi tudo. E obrigado também a quem participou, que mandou suas perguntinhas lá na caixinha do Instagram. E eu espero que tenha um segundo, terceiro episódio, enfim. Quantos episódios puder. E esse foi mais um episódio do...
Papo de Vizinha! Now from the top, make it drop.